Informação geral.
Muito bem, agora 4 horas e 10 minutos, a gente vai continuar falando sobre saúde, mas num outro aspecto, é que médicos residentes devem cruzar os braços no Hospital Infantil Joana de Gusmão. Nesta quinta-feira, o movimento em Santa Catarina está confirmado nas cidades de Florianópolis, Joinville, Blumenau, Criciúma e Itajaí, em apoio ao movimento nacional pela valorização da residência médica. Quem fala conosco mais sobre o assunto é o diretor de apoio ao médico pós-graduando do Sindicato dos Médicos de Santa Catarina, doutor Dimitri Cardoso de Matos. Doutor, boa tarde.
Oi, boa tarde.
Doutor, você que o senhor, nos contasse melhor os motivos, né, dessa paralisação e se ela acontece somente amanhã e qual é a orientação para a população.
Sim, os médicos residentes, na verdade, o médico residente, ele é um médico que depois de 6 anos da formação, do curso da formação de medicina, ele está tentando se especializar em alguma área. O que vem acontecendo, o governo federal, ele fez a lei dos mais médicos, que ela modifica o ensino médico, a pós-graduação. O que ela diz? Essa lei já tem 2 anos, mas obriga o médico, os novos médicos residentes, a partir do ano de 2018, que prestem serviço de 1 a 2 anos de graça para postos de saúde, né? Na verdade, o que a gente procura é que o médico de posto de saúde, ele receba como médico, que ele muitas vezes ele já tem uma pós-graduação, que ele já tem um acompanhamento, né, e que ele fique sempre no seu posto de saúde, para que não fique mudando a cada 1 ou 2 anos, fique mudando o médico. Então, para que não seja obrigatório passar de 1 a 2 anos, que então essa lei e outras leis agora do mais especialistas, que é a 8497, também obriga para esse médico a trabalhar mais alguns anos de graça. Na verdade, é um trabalho civil obrigatório, então, para que não prolongue o tempo de formação, e se o médico quiser ser especialista, que ele faça como já é feito hoje, né? Já, então, o médico vai ficar mais 2 anos como para fazer uma especialidade, mais 2 ou 3 anos para fazer uma subespecialidade. Então, o médico escolhe ser especialista ou ele trabalha em posto de saúde e escolhe ser generalista, né, que é uma outra pós-graduação. Mas que o governo, ao invés de querer resolver tudo na caneta e fala, não, o médico vai ser obrigado a trabalhar em posto de saúde por 1 ou 2 anos, que ele pague bem um médico para que esse médico vá para o seu posto de saúde e fique para a vida inteira, então, que ele conheça a região e não fique mudando a cada 1 ou 2 anos o médico que está lá atendendo.
Agora, doutor, o que a gente percebe aí é uma falta de valorização da classe, é isso?
É que hoje existem dois tipos de pós-graduação médica, né? Existe a residência médica, que hoje está muito pouco valorizada, e existe uma pós-graduação de intercambista. Quem é o intercambista? Aqueles que vieram, médicos de outros países, que vieram para cá e nem revalidaram o seu diploma, então eles não comprovaram que são médicos, estão atendendo por aí. Na nossa cidade tem mais de 8. Aqui em Florianópolis, tem mais de 8. Então, eles nem comprovaram que são médicos, eles vivem um regime bem semelhante à residência médica e ganham 4 vezes a mais que o médico residente. E eles têm auxílio moradia, isso que eu não estou nem contando isso, tá? Então, eles estão ganhando 4 vezes mais que o médico residente, que é o médico daqui, formado no Brasil, comprovadamente médico, e que está trabalhando numa pós-graduação, com o mesmo regime. Qual ele? 60 horas semanais, 24 horas de plantão por semana também, e não tem quase praticamente folga. E o médico que é um intercambista, que a gente nem sabe se é médico ou não, ele ganha 4 vezes mais e tem um regime bem semelhante, até trabalha praticamente a metade que o médico residente.
Entendi.
Que é injusto, né?
Doutor, qual seria o quadro ideal?
O quadro ideal é que o médico residente fosse valorizado do que realmente ele é, que ele é um médico formado, que presta serviço, atende muita gente, trabalha 60 horas por semana, quando trabalha o que está dentro de lei, que normalmente eles trabalham muito mais que isso. Tem um hospital que a gente está vendo aqui, eles estão trabalhando 100 horas por semana, eles fazem pelo menos 24 horas de plantão, então que ele seja valorizado assim como um médico que já está formado e já está prestando serviço. Sabe quanto que ganha um salário de um médico residente? 2.900. Aí tu tira imposto de renda, tu tira o INSS, tira outros direitos, ele não recebe nem R$2.400. Né? Para um médico que trabalha 100 horas por semana, né, eu acho que é muito pouco valorizado. Isso ali, hoje, quem faz um plantão, o médico faz um plantão de 12 horas, três plantões de 12 horas está ganhando mais do que isso. Então, assim, é realmente, o governo federal não tem dado valor ao médico residente, né, usa o interesse que esse médico residente tem para... Então, ele tem interesse em se especializar, então vou fazer que ele trabalhe pelo menor preço possível. Eles estão há mais de 2 anos sem reajuste, né? O que, por lei, o reajuste deveria ser anual, está sem reajuste. E outra coisa é que o médico residente, assim que ele entra, ele começa a pagar o INSS. Se ele ficar doente, em até 10 meses, ele não tem direito nenhum. Apesar de pagar, ele está indo dentro da carência. Então, imagina, no primeiro ano, onde ele mais está exposto à doença, a ter problemas de saúde, ele não tem direito nenhum. Se ele ficar doente, ele não consegue nem a ter os direitos do INSS.
Verdade. Então, quantas pessoas são atendidas, né, doutor? Pela classe, né?
São mais de 1.200 aqui hoje no estado, né? Uhum. Então, e eles atendem muita gente. Se você vai lá na emergência de qualquer hospital, pode ter certeza que vai ter um residente de atendimento.
Sim. Há quanto tempo já essa situação acontece?
Essa coisa acontece há muito tempo, né? Desde a minha época que eu era residente, lá em 2007, teve uma grande greve, na época que teve um reajuste considerável. Mas desde então o governo cada vez mais não tem dado reajuste, e a gente sabe que o dinheiro, R$1.000 há um ano atrás, é diferente do R$1.000 hoje. Só que o governo está mais de 2 anos sem ajustar a bolsa dos residentes.
Bom, em relação a essa mobilização que acontece amanhã a partir das 10 horas, alguma orientação especial, específica para as pessoas?
Para não prejudicar atendimento nos hospitais que têm os médicos residentes, que são a maioria dos grandes hospitais do nosso estado, nós orientamos que o médico residente ele passe, veja todos os seus pacientes que estão internados, que avaliem normalmente como já é feito, vai chegar um pouco mais cedo, vai ver os médicos residentes, e que todos às 10 horas da manhã estejam lá no hospital infantil. Vai acontecer em Joinville também, todos em Joinville eles têm outros pontos, todos as cidades que têm médicos residentes, eles vão se encontrar num determinado local, porque essa paralisação é nacional. Então às 10 da manhã os residentes vão ter reuniões, vão conversar e depois vão fazer uma manifestação pública. E, então, para não prejudicar o atendimento, eles vão ver todos os pacientes que estão internados, apesar de eles não serem responsáveis por nenhum paciente que está internado, porque o paciente que está internado, ele está responsável por um médico do corpo clínico, um médico que já trabalha no hospital, né? Eles são médicos que atendem sob supervisão de outro médico mais experiente, eles estão se especializando.
Entendi.
Então, eles são os que passam o dia a dia, mas no dia de amanhã eles vão passar para ver esses residentes, esses pacientes que estão internados, e depois todos vão lá aqui em Florianópolis, no hospital infantil, e nas outras cidades vão, cada um na frente do hospital geral. E aí nós vamos fazer uma manifestação pública para que os direitos dele não sejam mais feridos pelo governo federal. Que o governo federal já tem negociação há 11 meses, e há 11 meses eles não respondem nada, nem o mínimo, que é o reajuste previsto por lei.
Muito bem, fica então a orientação para, enfim, para as pessoas, né, a partir das 10 horas da manhã, então, essa mobilização dos médicos residentes. É importante, doutor, que as pessoas saibam, né, e se conscientizem da importância desse profissional, né?
Sim.
Porque às vezes a gente percebe que as pessoas, é médico residente, parece que não tem a mesma, até para a população, às vezes, não sei se o senhor concorda comigo.
A população não tem conhecimento, às vezes ela fala, não, ele é residente, não é nem médico.
Sim.
Na verdade,
sim.
O médico residente é mais do que um médico,
uhum.
Ele é um médico que está se especializando
num
em
processo,
determinada área,
né? Uhum.
Determinada área. Então ele é um médico residente de cirurgia, então ele é um médico já formado, com todos os direitos de fazer todas as coisas como qualquer outro médico, só que agora ele está se especializando em cirurgia, então ele passou num concurso público e ele está lá praticamente morando dentro do hospital, imagina, trabalhando 100 horas, muitas vezes por semana, dentro do hospital, 24 horas de plantão, e então ele sabe muito daquela determinada área que ele está se especializando, né? Então o médico residente é uma parte dos médicos que dão, todo médico especialista, ele tem que passar pela residência médica, né? Então ele teve que passar, então ele é um cirurgião, ele já teve que fazer 2 anos de cirurgia plástica,
uhum.
De 2 anos de cirurgia. Se ele é um médico, cirurgião vascular, ele ficou 2 anos em cirurgia e depois 3 anos de cirurgia vascular. Assim acontece com cirurgia plástica, com todas as especialidades. Endocrinologista, ele ficou 2 anos como residente de clínica médica para virar um médico clínico e depois ele fez mais 3 anos de endocrinologia para virar um endocrinologista. Então, ele é um médico com 11 anos de formação.
Doutor, só uma dúvida. Todos os residentes passam por essa residência clínica, de médica clínica?
Determinadas áreas da medicina têm acesso direto, mas a maioria, o exemplo que eu usei da endocrinologia ou da cardiologia, ele tem que fazer 2 anos de residência médica em clínica médica para depois ele ter acesso à prova para fazer, subespecializar para cardiologia, que são 3 anos, endocrinologia, reumatologia, que são 2 anos. Então, para ser reumatologista, tem que ser 2 anos de clínica médica, mais os anos de residência na subespecialidade que ele for fazer.
É uma qualificação que não tem fim, né, doutor?
É uma qualificação.
Ele está sempre estudando,
né? E não termina, né? O médico não é só aquele tempo que ele tem de ficar lá trabalhando, né? Ele tem que ir para casa, tem que estudar, tem que ler, né, as notícias da sua especialidade, para ele se tornar um médico cada vez melhor, né? O trabalho do médico não termina ali, né? Ele vai para casa, às vezes o médico é chamado para atender alguma coisa, ou ele tem que estudar para ter cada vez melhor.
No caso de hospitais, por exemplo, públicos, né, onde muitos residentes atuam, às vezes as pessoas reclamam, mas eu fui atendida em pouco tempo. Na realidade, não é nem o profissional, é o sistema, né?
Sim, o sistema,
às vezes, que não permite, não dá estrutura, não, né? Imagina, o profissional já chega lá desmotivado por conta dessas questões, né? Sim. Isso funciona para qualquer pessoa, né? Em qualquer área.
O que eu vejo, né, principalmente serviço de emergência, o pessoal fica muito ansioso. O médico está demorando muito, né? Uhum. Então, quando o problema não é o médico que está atendendo pouco. Esses médicos, às vezes, atendem 100 pacientes em 8 horas. Então, o que falta é o gestor. Tem que reclamar, não é para o médico que está lhe atendendo, é o gestor. Então, é ele que deveria colocar médico para trabalhar, uma maior quantidade de médicos para trabalhar naquela região, naquele local, né? Então, às vezes, estou 4 horas para ser atendido em determinado hospital. Isso ali não é, o que falta é chamar mais médico para atender naquela região, né? E como é que se faz isso? Tem que se fazer, o médico tem que ter carreira, igual existe para juiz federal, tem concurso, todo mundo quer trabalhar lá no concurso, né? Por quê? Porque sabe que daqui a hoje ganha pouco, mas ao longo da carreira vai continuar. E cada vez que ele for mais experiente, vai ganhar mais. Então,
é uma profissão ainda muito procurada, doutor?
A medicina?
É.
Sim, hoje a gente teve o número agora da Universidade Federal, continua sendo o curso mais concorrido, né? Mas isso não é o que a gente se preocupa, né? O que a gente se preocupa é que os médicos tenham uma boa formação, né? E que consigam prestar o melhor serviço para a comunidade.
Eu perguntei isso porque é o seguinte, às vezes, enfim, o estudante entra com tanta vontade para seguir a carreira, para, enfim, ter uma carreira de sucesso e se depara com situações como essa, por exemplo, né? Então, enfim, fica aí a questão da valorização, da conscientização, da importância do profissional. Doutor, muito obrigada.
Uma boa tarde. Eu que agradeço pela informação, pelo esclarecimento à população.
E que tudo se resolva da melhor forma.
Se resolva da melhor forma, sim.
Muito obrigada.
Eu que agradeço.
Doutor Dimitri Cardoso de Matos, diretor de apoio ao médico pós-graduando do Sindicato dos Médicos de Santa Catarina, que realiza amanhã, a partir das 10 horas, uma mobilização no Hospital Infantil Joana de Gusmão. Esse movimento, ele acontece em Florianópolis, em Joinville, Blumenau, Criciúma e Itajaí.